Começa agora o Quem Matou a Tangerina, o podcast de quem tem um amigo que diz que só não foi jogador profissional porque teve um problema no joelho.
Pô, peraí. Peraí.
Pô, eu tava de bobeira ontem lá em casa, aí eu vi uma gurizadinha jogando bola. E como eu moro em prédio e apartamento, eu vi eles lá de cima, né, claro. E aí comecei a analisar o desenho, o layout, a distribuição de cores desse patrimônio das escolas, condomínios e praças do Brasil. A quadra poliesportiva. E aí decidi escrever sobre isso. Bom, a gente está falando aí de um símbolo social que é disputadíssimo em períodos eleitorais. Até porque uma quadra poliesportiva não é só esporte. Ela, quando construída, se torna automaticamente um centro de lazer, de convivência, sede de festa junina, reunião comunitária e até ponto de encontro para uma trocação de soco. Não há uma única pessoa que possa ser atribuída como a inventora da quadra poliesportiva. No entanto, a concepção e a popularização das quadras poliesportivas estão relacionadas com o crescimento do interesse em diferentes esportes e atividades recreativas. Uma quadra poliesportiva básica, aquela de colégio, ela tem como oferecimento inicial quatro esportes: futsal, vôlei, tênis e handball. Muitos vão falar do basquete, mas aí tem que levar em consideração a tabela, que nem toda quadra tem. A tabela muitas vezes é preterida durante o processo de compra e trocada pelos mastros da rede de vôlei. Mas voltando a essa análise aí de ontem, eu reparei o seguinte. Por mais que a quadra tenha marcação para quatro esportes, nenhum está na medida correta. É muito, mas muito raro, é praticamente elitista, uma quadra poliesportiva com tamanho oficial. O que há é um improviso de marcações que estão próximas do que é utilizado profissionalmente. E convenhamos, não prejudica em nada a função de uma quadra, que é aquilo que os argentinos chamam de dejarlo todo en la cancha. A quadra pública, ou a da escola, é a nossa relação de estreia com a glória. É o nosso primeiro palco de exibicionismo. É onde descobrimos o sentido da competição e compreendemos a definição do ego. Onde perder é frustrante, mas pior ainda é ver o outro ganhar. E por isso hoje, depois de reconhecer o impacto da competição em nossa vida, uma quadra pública se torna uma jornada épica de observação humana. É onde testemunhamos um espetáculo que oscila entre a grandiosidade épica e o surrealismo de um sonho maluco. Onde o suor se mistura à paixão e a seriedade se disfarça sob a máscara do esporte. Quem já teve o privilégio de observar a atividade frenética em uma dessas, por que não, arenas multifuncionais, sabe que a gente está diante de um conto de grandes proporções, onde a vitória é a chama que incendeia rivalidades e especialmente nos faz esquecer de um dia ruim ou um problema com o patrão. O portão de cadeado enferrujado da quadra pública vai além de um rito de passagem para a transcendência esportiva. Ela é o ópio capaz de amaciar o desgosto causado pelo capitalismo naquela jornada interminável de trabalho que sugou a sua alma durante 9 horas. É o clímax acumulado que vai fortalecendo a cada dividida vencida, discussão por um lateral ou o questionamento da regra da semana. Em um mundo mergulhado na voracidade do trabalho, as quadras são como oásis do escapismo. Entre planilhas intermináveis e reuniões exaustivas, esses campos de jogo se transformam em refúgios, onde as preocupações se dissipam, os relógios perdem sua relevância e a monotonia cede lugar à adrenalina. As quadras, nesse contexto, não são meramente estruturas de lazer, mas catedrais onde a busca implacável pela produtividade e pelo sucesso é substituída pela busca do movimento, do jogo e, mais importante, da simples alegria de viver do presente. No entanto, os horários acabam. E no final de cada partida, a gente é arrastado de volta à realidade cruel do mundo exterior. As quadras que por um breve instante nos proporcionam um alívio da rotina nos devolvem de forma sarcástica ao labirinto interminável de prazos, compromissos e obrigações. É como se o próprio destino risse da gente, nos permitindo um vislumbre fugaz da liberdade apenas para nos jogar de volta à armadilha do cotidiano implacável. Em resumo, as quadras poliesportivas são microcosmos da vida. Elas nos lembram que, às vezes, é preciso canalizar as insatisfações em algo que não precisa ser levado tão a sério, que a imaginação e a espontaneidade podem tornar até a partida mais desajeitada em uma aventura. E se a vida é uma comédia, a quadra é o melhor palco para a nossa atuação da existência. E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima!